3 dias sem vir à janela. O que se passa?
Dona Maria! Dona Maria! Dona Maria! Dona Maria!
No bairro da Dona Maria, quando se quebra a rotina, o aviso ecoa e toda a comunidade se mobiliza. Fazem todos parte do projeto Radar, que reconhece e acompanha pessoas com mais de 65 anos em situação de isolamento e solidão. Ah, a Dona Maria está bem! Todos podem ser um radar.
Radar em Belém, uma iniciativa do projeto Radar, na Rádio Freguesia de Belém. Bem-vindos ao programa Radar em Belém. O meu nome é Maria Luís Metrocos, sou mediadora de proximidade na Freguesia de Belém. Hoje vamos dar a conhecer os parceiros envolvidos no projeto, bem como as ações e dinâmicas envolvidas. Na rubrica Momento de Conversa, vamos falar do papel do mediador de proximidade e terminaremos com a agenda do mês. O trabalho do mediador de proximidade passa muito pela proximidade, pela presença no terreno, pelo conhecimento do território, bem como da população que damos resposta. O projeto Radar é um projeto comunitário dedicado à população com 65 anos ou mais, residente em todo o concelho de Lisboa, neste caso vamos focar na freguesia de Belém, e é um projeto da Santa Casa da Misericórdia, em parceria com a Câmara Municipal de Lisboa, Juntas de Freguesia, Polícia de Segurança Pública, GEBALIS, Segurança Social, Administração Regional de Saúde. O meu papel aqui enquanto mediador é mesmo o conhecimento do território, conhecer aqui a freguesia. Todas as freguesias têm características muito diferentes, têm uma população muito diferente, e então é aqui servir também como elo de ligação entre todas as entidades que dão resposta à população de 65 anos presente no território e servir aqui como um facilitador na comunicação entre a população, a comunidade e as respostas existentes na comunidade. Momento de conversa, Radar em Belém. Hoje, no momento de conversa, vamos dar a conhecer o projeto Radar. Na conversa vão participar João Carvalhosa, vogal da Ação Social da Junta de Freguesia de Belém e responsável pelo acompanhamento do projeto Radar na freguesia. E para iniciar a conversa, contamos também com o Dr. Mário Rui André, coordenador do projeto Radar.
Olá, é um gosto estar aqui convosco. Em primeiro lugar, gostaria de dar os parabéns aqui à rádio e agradecer o envolvimento da rádio neste projeto também. Saber que a rádio, no fundo, é uma companhia importante para as pessoas, para todas as pessoas, mas em particular para as pessoas mais velhas e que estão eventualmente em casa e mais isoladas, e portanto a rádio nesse sentido faz um papel importantíssimo. No fundo também é aquilo que o projeto Radar pretende fazer, que é estar próximo das pessoas que se encontram mais sós e mais isoladas. Agradecer a todos que estão-nos a ouvir também em casa. Esta oportunidade é muito importante para dar a conhecer o projeto Radar. Vamos falar um bocadinho dele. Também cumprimentar também os radares comunitários, que certamente alguns nos estão a ouvir. E, enfim, a toda a população aqui da freguesia de Belém. Eu gostaria de começar esta conversa talvez dizendo que o projeto Radar, que trata das questões ligadas à longevidade e ao envelhecimento, começar por dizer que o projeto Radar trata de uma das maiores conquistas civilizacionais que nós temos, que é poder viver muito tempo, muitos anos, e queremos viver esses anos com qualidade de vida e cada vez melhor. Mas nós sabemos que estes desafios são muitos e que, eventualmente, implica que todos nós estejamos preocupados com aquilo que se passa à nossa volta e, em particular, com as pessoas que estão mais isoladas e que estão mais sozinhas. E, no fundo, essa tem sido uma preocupação grande da cidade de Lisboa, já há muitos anos. Temos desenvolvido vários projetos nesta área, mas, ultimamente, com o projeto Radar, viemos, de alguma forma, criar dinâmicas locais, dinâmicas de micro-redes locais, ou seja, para fazer com que todos os cidadãos, todas as pessoas, com o comércio local, com as organizações que estão envolvidas e que trabalham na área do envelhecimento, que sejamos todos preocupados com o que se passa à nossa volta, no sentido de identificar pessoas que eventualmente necessitem de apoio, necessitem de ajuda, e no fundo criar essa dinâmica de ativação dos recursos que existem na comunidade, que existem, para dar resposta a essa situação. O projeto Radar é uma parceria comunitária. Ela envolve vários parceiros da cidade, Câmara Municipal de Lisboa, desde logo, depois a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, mas também depois a ARS, o Instituto de Segurança Social, a PSP, que tem um papel importantíssimo no projeto, e, no fundo, também a rede social no seu todo. Este projeto iniciou-se em 2019, com o levantamento das situações de pessoas 65 mais da cidade. Foi feito o levantamento em todas as freguesias e fez-se um levantamento de cerca de 29 mil pessoas, que no fundo nos permitiu perceber a forma como estas pessoas se encontravam, como estas pessoas viviam, quais eram as suas potencialidades, as suas expectativas, os seus desejos e no fundo, a partir daí, criar dinâmicas de aproximação a estas pessoas. Durante este levantamento, também houve a adesão de cerca de 2.400 radares comunitários. Quando falamos em radares comunitários, estamos a falar de comércio local, estamos a falar das farmácias, dos cafés, das retrosarias, das casas de animais, dos cabeleireiros, etc., que no fundo acabam por ser os olhos e os ouvidos da cidade e que, como estão muito próximo das pessoas, podem estar atentos a situações que, de alguma forma, necessitem de ajuda. Esta foi a primeira fase, entre 2019 e 2020. Depois, em 2020, veio a pandemia. E aí tivemos todos a entrar em confinamento, nós também, inevitavelmente, mas também foi a oportunidade de mostrar que esta possibilidade de ter uma rede de pessoas envolvidas nestas questões ligadas ao envelhecimento é muito importante, porque permitiu que, por exemplo, logo nos 3 meses após a pandemia, estamos a falar entre março, abril e maio, conseguimos fazer cerca de 80 mil chamadas às pessoas para perceber como é que elas se encontravam, a forma como estavam a viver o seu confinamento, as necessidades que tinham, dar a conhecer os recursos que tinham sido criados pelos atores locais, pelos agentes locais, em particular as juntas de freguesia, que tiveram um papel fundamental no apoio às pessoas que se encontravam em confinamento, mas também, por exemplo, para levar medicamentos a casa, situações de pessoas para fazer as compras, a articulação com os centros de saúde e por aí adiante. E foi nessa altura que se percebeu que, de facto, se nós criarmos uma rede na cidade e de proximidade com as juntas de freguesia e os parceiros locais, forte, certamente em situações de crise, em situações em que as pessoas estão mais em situação de risco, não é? Estamos a falar, por exemplo, do Covid, mas pode ser uma onda de calor, pode ser uma onda de frio, pode ser outra situação de risco que pode acontecer na cidade. Nós rapidamente podemos entrar em contacto com todas as pessoas no sentido de dar-lhes, perceber como é que elas se encontram e dar-lhes a conhecer os recursos que se foram criados pela cidade e pelas organizações da cidade para dar resposta a essa situação. Portanto, o Covid, nesse sentido, para o projeto Radar foi um momento muito importante. Não sei, João, se a experiência que tiveste durante o Covid e no fundo, enquadrar também aquilo que é o papel da Junta de Freguesia no contexto do projeto Radar.
Olá, Mário Rui, bem-vindo à rádio e também à Maria, sejam bem-vindos. De facto, esta rádio tem este propósito de chegarmos mais perto das pessoas e de criarmos aqui um contacto e criarmos aqui um contacto muito próximo também com as pessoas que estão mais isoladas no nosso território e que são naturalmente as pessoas com mais idade. E só antes de responder à tua pergunta, de facto há aqui um fenómeno recente fruto da alteração social e desta rápida alteração que tivemos na nossa forma de viver, porque quando nós vamos a uma aldeia, ainda hoje em dia, os radares existem naturalmente, não é? Portanto, existem, as pessoas conhecem-se, as pessoas vão a casa umas das outras, as pessoas sabem quem é que está doente, quem é que não está doente, quem é que precisa de que alguém vá à mercearia comprar porque não pode sair de casa por algum motivo, e portanto isto funciona ainda no meio rural, enfim, já se calhar não de uma forma tão intensa, mas continua a funcionar. E com esta evolução social que nós tivemos, isto perdeu-se, não é? Perdeu-se fruto desta correria onde andamos todos os dias, desta loucura diária, em que inclusivamente muitas vezes os filhos deixam de dar apoio aos pais, deixam de falar com eles, ou falam às vezes, visitam-nos muito menos, e também que se criou alguma desconfiança, digamos assim, social entre as pessoas, o que faz com que não haja esta capacidade de comunidade, de estarmos em comunidade e de nos apoiarmos aos outros. Portanto, perante esta realidade, são os factos, foi a evolução social que tivemos, de facto observa-se que existe um grande número de idosos em isolamento, não muitas vezes não porque não tenham vizinhos, não porque não tenham filhos, não porque não tenham família, mas enfim, para estas circunstâncias sociais. E, portanto, daí a importância de voltarmos a criar pontes entre as pessoas e voltarmos a tentar sensibilizar as pessoas para a importância do outro, não é? Do vizinho, da comunidade, de quem está ao nosso lado. E isto consegue-se vai-se conseguindo devagarinho. Nós já tivemos alguns projetos na Junta que tiveram exatamente este propósito, em que as pessoas primeiro se conhecessem, porque muitas vezes já nem se conhecem, não é? E depois que, conhecendo-se, percebam que há ali pessoas ao lado delas que têm as suas mais-valias, também têm as suas diferenças, como todos nós, as suas dificuldades, mas que são pessoas que merecem a estima e merecem o apoio, nem que seja um bom dia, boa tarde, como está, mas às vezes, olha, não, passa-se alguma coisa, não a vejo há 3 dias, portanto, o que é que precisa? Pronto. Isto vai-se passando, pouco ainda, mas é nisso que estamos a trabalhar. E as juntas de freguesia têm, de facto, um papel muito relevante nesta questão, porque são a entidade pública mais próxima das pessoas, digamos assim. São aquelas a quem as pessoas recorrem naturalmente, porque são quem dá a cara no dia-a-dia, na comunidade, na rua, e onde as pessoas sabem que estamos ali. Conhecem-nos pelo nome, sabem quem somos, portanto, procuram-nos muito. Durante a pandemia, houve, de facto, aqui uma intervenção, eu diria, muito importante por parte das juntas de freguesia, porque de um dia para o outro, porque isto foi mesmo de um dia para o outro, não é? Nós lembramos daqueles primeiros dias de pandemia onde de um dia para o outro vimos a cidade fechada, não é? Foi impressionante de facto ver como também se fecha uma cidade em um dia, não é? E como precisa toda a gente, ninguém sai de casa. E para estas pessoas que muitas vezes já tinham recursos muito limitados em termos de mobilidade, foi complicadíssimo, porque ficaram de um dia para o outro prisioneiros em casa sem conseguir ter uma relação social também, não é? Mas sem conseguir fazer as suas atividades básicas, como ir às compras, ir à missa, ir à farmácia, etc. Nós aqui em Belém foi de facto uma correria, montámos um projeto de facto de um dia para o outro, de compras para as pessoas, onde as pessoas nos telefonavam, pediam, faziam quase como hoje em dia se faz nos supermercados, não é? Dizia que quero x iogurtes, não sei o quê, x alfaces, enfim, ou seja, que for, e preciso ir à farmácia comprar este aquele medicamento, e tivemos uma equipa diariamente na rua a comprar estes bens. Nós chegámos a ter mais de 20 compras por diárias, portanto, fazer mais de 20 entregas diárias de bens às pessoas, o que exigiu também um grande esforço da nossa parte, lá está, porque por um lado tínhamos que nos conter, tínhamos que nos proteger, tínhamos que cumprir aquilo que também estava indicado pelas autoridades, mas por outro queríamos dar o apoio às pessoas. E aí sim foi muito importante. E foi muito importante que estas pessoas, e nós fomos falando disto com algumas delas, quando entregávamos as mercadorias, estas pessoas relatavam que até ali tinham alguma visita dos filhos, nem que fosse semanal, não é? E naquele momento deixaram de ter qualquer visita, não é? Portanto, as visitas delas éramos nós. E, pronto, e agora é importante, após a pandemia, que os filhos e que as famílias percebam que não podem voltar, que têm que voltar atrás, não é? Ou seja, que têm que voltar a visitar os parentes, têm que voltar a visitar os pais, porque esta distância que se criou forçada não é benéfica para ninguém, não é? E, de facto, nós temos muitos, muitos idosos que perderam esta... Enfim, muitos, muitos não diria, mas alguns idosos que perderam esta relação, e temos outros que perderam a capacidade de sair e de comunicar, de ir aos locais onde iam normalmente todos os dias, não só, especialmente por questões de mobilidade, alguns, e outros por questões mesmo de um acelerar da degeneração mental que nós observámos. Aliás, durante a pandemia, à medida que nós íamos entregando os cabazes diariamente, as compras diariamente, nós íamos percebendo que aquelas pessoas estavam rapidamente a perder as suas capacidades motoras e mentais. Portanto, foi impressionante ver que no espaço de meses elas perderam imenso, imenso destas capacidades.
Eu gostava de sublinhar uma coisa que o João disse e que é muito importante, que no fundo é esta necessidade que nós temos todos hoje famílias, rede social, pessoas, vizinhos, de estarmos atentos ao que, aos nossos familiares, mas também estarmos atentos ao que se passa à nossa volta. O projeto Radar procura ser muito isso, que é um projeto, no fundo, é um projeto de cidadania, não é? No fundo, aquilo que se pretende mesmo é que as pessoas, no seu prédio, nas casas ao lado, nos vizinhos, estejam atentos. O que é que se passa? Porquê é que não apareceu alguém? Porquê é que hoje a Dona Maria não veio cá? Ou o comércio local, que a pessoa vai às compras, hoje não veio, porquê é que não veio? Há aqui uma dimensão que eu penso talvez seja a principal do projeto Radar, que é um projeto de cidadania. E era isso que nós gostaríamos que o projeto fosse para a cidade, fosse um instrumento de promoção das relações sociais e promoção da cidadania, porque de facto só assim é que nós conseguimos chegar àquelas pessoas que eventualmente estejam mesmo em situação mais crítica. Os serviços, a Misericórdia de Lisboa, as organizações locais, as juntas de freguesia, a PSP, todos nós já fazemos esse trabalho, mas se não criarmos esta micro-rede, esta preocupação nas pessoas, em todos os cidadãos, daquilo que se passa à nossa volta, inevitavelmente vamos sempre perder alguma franja da nossa cidade que eventualmente esteja mais fragilizada. E é aí que o projeto Radar pode fazer a diferença e é aí que tenta fazer a diferença. E depois também sublinhar a parte da pandemia, que permitiu ao projeto Radar dar esta visibilidade, não é? Pronto. Pós-pandemia, o que é que estamos a fazer? Pós-pandemia voltámos à rua, com as nossas ações de rua, voltámos a visitar os radares comunitários, que já não os visitávamos quase há 2 anos, fizemos todo um trabalho também para haver mais adesão de novos radares comunitários e, portanto, fazer com que o comércio local se envolva também cada vez mais na problemática do envelhecimento e da longevidade e, portanto, estejam atentos e haja aqui uma consciencialização da importância deles serem os olhos e ouvidos da cidade. Nessas ações de rua também fizemos a aproximação às pessoas com quem tínhamos falado durante a pandemia. Falámos ao telefone, obviamente, e agora com a possibilidade de ver as pessoas pessoalmente e lidar com elas e fazer com que elas próprias sejam radares individuais, porque qualquer um cidadão pode ser uma pessoa atenta e pode ser uma pessoa consciente do que se passa à sua volta, e é isso que nós fazemos para que conseguirmos cada vez ir àquilo que eu costumo chamar aos interstícios da cidade e que são locais que às vezes estão muito sós, muito abandonados, e portanto tem sido essa a nossa preocupação de construir esta rede de pessoas atentas a esta situação. Essas ações de rua atualmente e são desenvolvidas pelos mediadores de proximidade, é a Maria Metrogos, que é a mediadora de proximidade aqui da Junta de Freguesia de Belém. Temos mediadores de proximidade em cada uma das juntas de freguesia da cidade de Lisboa, aqui de Belém é uma zona que nós temos trabalhado muito e muito com o envolvimento forte da Junta de Freguesia, um envolvimento muito forte também da PSP, que tem feito um trabalho extraordinário. Como sabem, o policiamento de proximidade é muito forte e esta percepção de que a PSP tem da forma como o projeto Radar pode facilitar o trabalho dos agentes de proximidade tem sido uma parceria virtuosa, que também é importantíssimo para o projeto Radar, no sentido de também dar a percepção de segurança daquilo que é um projeto que anda na rua, que anda na comunidade e que procura estar próxima das pessoas, mas com a PSP as coisas ficam logo muito mais facilitadas. Mas depois de falar também dos outros parceiros que nós vamos tendo na comunidade, os radares comunitários, obviamente, mas depois organizações, organizações não-governamentais, organizações na área do envelhecimento, que trabalham muito esta problemática, e procuramos também fazer ações com os centros de saúde, com a ARS, com o ICE também, com a Segurança Social, com os serviços de segurança social, e no fundo é todo este trabalho agora que nós queremos continuar a reforçar, a desenvolver, para tornar este projeto um instrumento de cidade, no fundo um instrumento que a cidade utiliza no seu dia-a-dia e que será sempre, sempre mais importante nas alturas mais críticas. Portanto, nas alturas, como eu disse há pouco, das ondas de frio, por exemplo, das ondas de calor, porque são nessas alturas críticas que nós precisamos de entrar rapidamente em contato com aquelas pessoas mais vulneráveis, no sentido de perceber como é que elas se encontram. Mas se nós não fizermos este trabalho de formiguinha, ou seja, do dia-a-dia, de fazer este, na construção desta micro-rede, de aproximação, para que as pessoas estejam conscientes, saibam do que é que está a acontecer, inevitavelmente, se nós não fizermos esse trabalho no dia-a-dia, o que é que vai acontecer no dia em que vier novamente uma disrupção qualquer? Pode acontecer. não estamos tão preparados para ir ao encontro destas pessoas e dar-lhes a resposta mais adequada e tendo em consideração as suas necessidades. Dar nota também aqui que as pessoas podem sempre entrar em contacto com o Projeto Radar, quer através da mediadora de proximidade, a Maria Metrogues, obviamente, porque ela está sempre presente e tem os seus contactos com as pessoas que integram o projeto, mas também com aquilo que é o Informativo Radar. O Informativo Radar é um contact center em que as pessoas podem telefonar. Eu aproveito para dizer o número, é o 213-263-000, 213-263-000. Eu penso que a maioria das pessoas já vai conhecendo este número, mas basta ligar e rapidamente entra em contacto com a sua mediadora de proximidade, que rapidamente ativa os recursos que sejam necessários, tendo em consideração a situação que é relatada. Portanto, aproveitem o Projeto Radar, utilizem-no e tornem-no, de facto, um instrumento de cidade, um instrumento de todos nós, que é esse, talvez, o nosso maior desafio. João, não sei se também queres falar um bocadinho sobre aquilo que são as tuas perspectivas relativamente ao Projeto Radar para a cidade de Lisboa.
Sim, vamos ver, o Projeto Radar é importantíssimo, de facto, nesta identificação e na sistematização dos dados e do mapeamento, digamos assim, dos nossos idosos. Tem esta grande virtude de fazer um levantamento, uma identificação e tentar criar esta rede, especialmente através dos radares de proximidade, que é extremamente importante. Como dizias, a facilidade de facto que hoje em dia existe de pegarmos uma lista de telefone e que número é que disseste que na pandemia... Nos primeiros dias da pandemia disseste 80 mil
chamadas.
Mas 80 mil chamadas, eu lembro-me que nós aqui em Belém fizemos também mil chamadas assim em poucos dias, mas porque tínhamos essa ferramenta à disposição de poder identificar, além dos nossos que nós já temos, não é? Mas de poder identificar as pessoas que estavam isoladas e fazermos essas chamadas. Portanto, tem esta vantagem. E esta construção de rede, que é uma construção de rede que não pode ser apenas institucional. Pronto, e aqui eu acho também a grande, talvez seja o ponto mais desafiante a seguir à montagem do sistema, fazer perceber às pessoas, a toda a gente, que a rede não pode ser só institucional. Portanto, as pessoas não podem estar à espera que seja apenas a Junta, a Santa Casa, a cuidar de toda a gente. Porque é impossível, não é? Ninguém tem recursos humanos para cuidar de toda a gente. E se há instituições que fazem um trabalho absolutamente fantástico, como é o caso da PSP e da nossa Polícia de Proximidade, e que articulam com todos nós, enfim, e felizmente aqui, pelo menos em Belém, temos uma rede social que funciona muito bem e que se articula muito bem e que trabalha e que damos resposta a praticamente todas as problemáticas sociais que existem, mas de facto, mas há que construir mais além. Não é? E pensar, de facto, como é que nós conseguimos que estas pessoas não dependam unicamente das instituições, mas estejam ligadas umas às outras. Não é? Este acho que é um grande desafio pós-montagem do projeto. E pronto, portanto, a Junta está disponível, como sempre esteve, desde o início, para continuar a trabalhar com o radar. As nossas expectativas é que ele cresça também em número, portanto o levantamento é verdade, para nós começou-se com um número, já não lembro se era 23% ou coisa assim, ou era o objetivo de alcançar 23% da população com mais de 65, e eu acho que o objetivo tem que ser de facto alcançarmos os 100%, enfim, com o tempo, não é? Obviamente, porque isto não demora tempo a fazer, mas conseguirmos ter toda a gente dentro da rede para que não escape, digamos assim.
Esse é um grande desafio que nós temos, de facto, porque, de facto, a partir de agora, para chegar às pessoas, nós temos de construir esta micro-rede, temos que ir aos interstícios mesmo da cidade para chegar a essas pessoas. E aí, só mesmo com a ajuda e com o envolvimento de todos os parceiros que fazem parte do Projeto Radar, como é o caso, e aí, em termos locais, o Projeto Radar é a Junta de Freguesia, obviamente, essa capacidade de chegar mais próximo, inevitavelmente, é um dos maiores desafios. Nós iniciamos, até à pandemia, fizemos um levantamento de 29 mil pessoas, já vamos em 32 mil, o que é um número já bastante significativo, mas este número tem sido alcançado com o envolvimento dos parceiros, porque só aí é que nós conseguimos chegar mais perto, mais próximo. E, no fundo, aquilo que é importante, e estamos a fazê-lo hoje aqui também na rádio, é dar a conhecer o Projeto Radar e fazer com que este conhecimento, a sensibilização, a consciencialização, o perceber o que é o Projeto Radar, quais são os seus objetivos, vê-lo como, de facto, um projeto de cidadania, inevitavelmente vai fazer com que as pessoas se aproximem mais e também queiram fazer parte do Projeto Radar. Só para ter uma noção, hoje em dia temos aproximadamente, através do informativo Radar, cerca de 300 chamadas por mês, em que uma parte muito significativa, cerca de 20 a 30%, são pessoas que nos telefonam a dizer: olha, eu ouvi falar do Projeto Radar da minha vizinha ou ali do café da esquina, eu também quero fazer parte, como é que eu posso fazer parte? E aí, a partir daí, ativamos logo a mediadora de proximidade, que aproxima, explica o que é o Projeto Radar, e a partir dessa altura as pessoas passam a aderir. Portanto, esta aproximação às pessoas, só no dia em que as pessoas sentirem confiança no Projeto Radar, só no dia em que as pessoas sentirem que o Projeto Radar pode fazer alguma diferença, nessa altura é que elas vão aderir. E, portanto, nesse sentido, o que estamos a fazer aqui hoje, e mais uma vez dar os parabéns aqui à Rádio Local, o que estamos a fazer aqui hoje e o que vamos continuar a fazer, porque à partida vamos ter uma rúbrica mensal sobre o Projeto Radar, o que vamos fazer é dar a conhecer o projeto, explicar o que é sensibilizar, consciencializar, porque só aí, inevitavelmente, é que as pessoas depois vão aderir. Porque neste momento, e para nós que fazermos esse upgrade, porque o nosso objetivo para já nos próximos triénio, nos próximos 3 anos, seriam chegar às 45 mil pessoas na cidade, que já é um número bastante significativo, vai depender muito deste trabalho de criar confiança nas pessoas, no projeto, e que as pessoas percebam o projeto como uma coisa delas, como algo seu. E nesse sentido é óbvio que não podemos esperar que sejam só as organizações, e aí acompanho perfeitamente o que o João disse, não só as organizações que estejam, que deem resposta e que estejam atentas, porque elas já estão tão envolvidas naquilo que é a sua atividade diária, que inevitavelmente todos nós, enquanto cidadãos, temos de estar atentos ao que se passa à nossa volta e temos de dar o nosso contributo também para aquelas pessoas que eventualmente estejam em situações mais difíceis, em situações mais isoladas, e tenho a certeza que aí é que nós todos, enquanto sociedade, enquanto cidadãos, podemos fazer a diferença e, de facto, criar uma coesão social mais forte a nível local. Portanto, sem dúvida, essa aproximação é talvez, vá lá, o sonho, aquilo que nós gostaríamos de um dia contribuir para que a cidade seja mais coesa, seja mais solidária, seja mais atenta ao que se passa à sua volta e que, no fundo, aquela célebre frase, não deixemos ninguém para trás. E, portanto, temos o desafio lançado, é ir ao trabalho.
Agenda do mês.
Dona Maria! Dona Maria! Dona Maria!
Radar em Belém. No mês de setembro, o Projeto Radar vai desenvolver uma ação de rua na Freguesia de Belém, bem como uma visita a radares comunitários, e vamos ter a nova rubrica na Rádio Freguesia de Belém. Este foi o programa Radar em Belém. Voltamos no próximo mês com mais informações sobre o Projeto Radar.
3 dias sem vir à janela? Que se passa?
Dona Maria! Dona Maria! Dona Maria!
No bairro da Dona Maria, quando se quebra a rotina, o aviso ecoa e toda a comunidade se mobiliza. Fazem todos parte do Projeto Radar, que reconhece e acompanha pessoas com mais de 65 anos em situação de isolamento e solidão. Ah, a Dona Maria está bem. Todos podem ser um radar.
Radar em Belém, uma iniciativa do Projeto Radar, na Rádio Freguesia de Belém.